Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do segundo trimestre do ano de 2021. Estão presentes conosco o Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, e o Sr. Maurício Montilha, diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento desta etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção de slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante este evento acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias de desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp e, por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao segundo trimestre de 2021, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluído esse aviso legal, agora eu passo a palavra ao Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Sr. Leonel, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. É um prazer e eu agradeço que todos estejam aqui para a gente discutir os nossos resultados do segundo trimestre de 2021 e falar das perspectivas. Tivemos um segundo trimestre extremamente duro por conta da segunda onda da pandemia, por outro lado, com uma série de evoluções na empresa. Se a pandemia teve uma onda muito forte, que afetou muito nossos embarques e trouxe também uma queda de take rate em função de um ano, passado um ano, a gente começar a devolver dinheiro para o cliente, acumulou tudo nesse ano, nós vamos explicar da melhor forma possível aqui depois. Por outro lado, a vacinação e o novo momento têm nos trazido uma perspectiva muito positiva, mostrando claramente a retomada muito forte dos negócios, talvez até mais forte, mais rápido do que a gente imaginava meses atrás. Convido vocês para seguirem aqui comigo na página. A página 4 é basicamente o que eu estou falando aqui. Nosso aumento tem sido muito consistente, portanto, vamos para a página 5, mostrando o que é que nós estamos fazendo. Eu vou tentar acelerar um pouco para dar bastante tempo para a gente ter perguntas e esclarecer da melhor forma possível todas as dúvidas. Nós fizemos o lançamento da nova marca da CVC. A CVC é uma empresa tradicional que usava a mesma marca há muito tempo e essa marca não refletia o um momento novo de mercado, as novas tecnologias, o mundo digital e não dava uma ideia mais forte de renovação. Nós, junto com a nova marca, apresentamos um novo modelo de loja. Vale ressaltar que essa nova loja ela é bastante sustentável e 100% digital. Ela não tem papel, ela vai ser uma loja extremamente moderna na comunicação, com toda a vitrine digital operada à distância e todos os negócios dentro da loja 100% digitais. A primeira loja vai ser inaugurada provavelmente ainda no final de setembro, talvez início de outubro, e esse ano a gente já começa o rollout, de modo a acelerar o processo de transformação da companhia, criando uma nova loja muito vinculada ao mundo moderno. Passando para o slide seguinte, na página 6, eu acho que um principal investimento e foco nosso tem sido em criar uma relação digital com os clientes, uma relação dinâmica e que seja 100% baseado no contato final e que a gente tem alta capacidade de influenciar. Todos os investimentos estão sendo feitos aqui na criação de um data lake com CRM, com muita modernidade e principalmente influenciador de negócios. A gente chegou em 22 milhões de clientes, é um salto gigantesco. Do final do ano passado para cá, a gente dobrou o número de clientes contactáveis de forma digital. E eu tenho certeza de que nós vamos seguir numa perspectiva de crescimento tão forte quanto, e provavelmente em busca de ter 40 milhões de clientes no futuro. Clientes viajantes, clientes que a gente conheça profundamente, olhando todos os nossos negócios. Vale ressaltar que a gente chegou em 22 milhões de clientes olhando exclusivamente o nosso negócio de B2C. A gente não entrou e vai começar agora a conhecer os clientes do B2B, os clientes finais. Esse é um negócio tão grande quanto o B2C e também a gente começa agora a entrar na Argentina com o mesmo modelo. Portanto, o número de crescimento futuro é bastante factível e vai permitir que a gente se transforme numa empresa de fato, numa tech, seja o nome que se queira dar, uma turistech, e até abrindo possibilidades futuras de outros negócios. Da mesma forma, a gente tem investido muito na precificação dinâmica e a precificação dinâmica começa a trazer resultados muito sustentáveis. Nós concluímos toda a precificação dinâmica e algorítmica para o nosso negócio de fretamentos e agora a gente está construindo de hotéis. A boa notícia é que a gente vai iniciar o ano que vem com o nosso negócio de hotéis 100% dentro da nova plataforma de precificação. Isso vai permitir com que a gente tenha, de modo algorítmico e em real time, 85% dos nossos hotéis mais vendidos. Ou seja, a gente começa a ter um preço inteligente em função de demanda, em função de canal, em função do perfil de cliente, em função do acordo existente com cada hotel, sabendo privilegiar o que é melhor para a companhia, para os clientes. Portanto, esse é um salto enorme para que a gente consiga ter uma margem futura muito inteligente e sustentável. Assim como nós começamos já o trabalho do programa de fidelidade, já definimos todo o provedor de serviços e de tecnologia, já lançamos o cartão já está em plena venda junto com o Banco Itaú e com a nossa rede, e a gente conforme combinado e prometido, a gente vai ter o ano que vem todo um programa de fidelidade implantado com clube de serviços, com 100% dos nossos hotéis e 100% dos nossos parceiros aéreos, um maior programa, sem dúvida, que vai se tornar o maior programa de viagens do Brasil. Essa é a nossa perspectiva. Indo para a página seguinte, quer dizer, vale só um comentário ainda, desculpem, é que quando a gente tem toda a nossa base de clientes com a nossa alta capacidade de fazer negócios e autoconhecimento, misturado com um programa de fidelidade, e tudo isso também acessando e sendo suportado por uma precificação dinâmica, fica claro que a gente entra, em definitivo, num mundo muito inteligente, que vai nos dar altíssima capacidade de fazer negócios novos com alta margem. E, principalmente, criar aí sim, a partir daí, o mundo da omnicanalidade, atingindo o cliente onde quer que ele esteja, através de todos os canais, e com alto investimento nos canais digitais. Portanto, na página seguinte, a gente mostra algumas coisas disso. Nós continuamos com todo o processo muito consistente da transformação, investindo bastante nos novos aplicativos. Todos os nossos aplicativos já estão na plataforma Flutter, que nos permite, a plataforma mais moderna que tem no mundo. E dentro desse, né, modelo, a gente acaba de também lançar um aplicativo para o B2B de vendas remotas e para as nossas lojas, as nossas, desculpem, não as nossas lojas próprias, aí também vai acontecer no início do ano, mas para os nossos parceiros white label ou para as agências multimarcas, de modo que eles conseguem vender de forma remota para os nossos negócios com um aplicativo muito moderno. Anunciamos, concluímos hoje a aquisição de 100% da VHC. Vale lembrar que VHC é uma plataforma de casas de temporada que é o único negócio no mundo que cresceu durante a pandemia. De turismo, né? O único negócio de turismo que continuou crescendo fortemente durante a pandemia, aliás, talvez até tenha sido impulsionado por isso, é o negócio de casas de temporada, e agora a gente passa a ter uma empresa 100% nossa, moderna, baseada na Flórida, e agora com a gestão do Maurício Montilha, conforme foi divulgado hoje. O Montilha fez todo o trabalho, brilhante trabalho de arrumação da casa da CVC, e agora ele vai se dedicar a essa startup. E a gente anunciou hoje, tem o prazer de ter o Marcelo Koppel, que é um CFO de altíssima qualidade no mercado, que tem uma vivência muito forte no mundo digital e no mundo de meios de pagamento, e vai nos ajudar com o futuro aqui, eu não tenho nenhuma dúvida. A gente também vale ressaltar que o nosso negócio do B2B cresce muito fortemente, e está agregando cada vez mais valor, de forma digital também, com o lançamento do aplicativo. Só para dar uma ideia para vocês, para os senhores, no momento nós estamos com mais de 7 mil lojas ativas operando. O mês anterior foi de mais de 7 mil, 7.200 lojas ativas, marca que a gente não tinha alcançado em nenhum momento antes, após a pandemia, e com crescimento de quase 1.000 lojas de um mês para o outro. Então, o mercado vem retomando e a gente está dominando cada vez mais esta área. Nas nossas lojas de CVC, a gente está com 1.200 lojas operando. Tem 3 meses que não se fecha a loja, que na verdade começamos a abrir de novo. Portanto, os nossos canais começam a ter um crescimento muito forte. Vale ressaltar também que na sustentabilidade nós lançamos o programa, criamos o nosso Instituto CVC, lançamos já um programa muito forte de diversidade, assumimos todos os compromissos públicos e tudo aquilo que a gente colocou como meta tem se desenvolvido, e a gente tem a prioridade de transformar essa empresa numa organização sustentável, muito focada na diversidade e muito focada no respeito e na recuperação do meio ambiente, para que a gente tenha um futuro muito melhor para os nossos negócios. A página 8 mostra. Acho que tem o fundamental aqui, é mostrar que a retomada começa muito forte, muito consistente. Mês após mês estamos crescendo. Nós saímos em abril, falando em vendas, reservas de vendas dentro do mercado doméstico. Vejam que nós saímos de 42%, é o número que a gente tinha em abril, comparado com comparado com a pré-pandemia, né? Isso só o mercado doméstico. E atingimos 86% de vendas já agora em julho. Nos primeiros dias de agosto já estamos com mais de 90%. Ou seja, as vendas voltam muito fortemente em função dos mercados que são abertos. No mercado internacional, com as restrições que temos, obviamente, as vendas permanecem poucas. E no segundo trimestre nós tivemos claramente uma retomada muito forte do doméstico. O mercado corporativo e o mercado internacional ainda com restrições. Quando a gente vai para a página seguinte, fica claro que tivemos um impacto muito grande de embarques no segundo trimestre. Só que vale ressaltar que no terceiro trimestre, agora desde julho, os embarques recomeçam muito forte e as pessoas voltando a viajar. Os aeroportos estão cheios, as companhias aéreas estão remontando todas as suas malhas. Portanto, eu acredito fortemente num segundo semestre muito bom e numa retomada, e na CVC, com CVC Corp completamente pronta e preparada para continuar liderando o mercado. Eu vou passar para o Montilha. O Montilha vai mostrar a questão do take rate e eu fico à disposição no final para qualquer pergunta, mas eu posso garantir aos senhores que eu continuo 100% otimista. Tivemos um trimestre duro, tivemos um impacto de take rate que vamos explicar o que aconteceu e como isso fica para o futuro. E eu tenho convicção de que nós vamos ter um futuro muito bom na empresa. Continuo 100% otimista com relação à nossa organização. Montilha, por favor, fique à vontade, depois eu estou aberto a perguntas. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Leonel. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, na página 10, queria falar um pouquinho do resultado da CVC Corp. Como o Leonel já falou, um dos maiores drivers foi o volume reduzido, obviamente, de embarques que aconteceu nesse trimestre, que foi bastante importante. E outro fato que aconteceu é que esses embarques, uma parte importante deles no B2C, entre 30% a 40%, sido embarques de vendas pré-pandemia, que tem impactos na margem, uma vez que essas vendas foram com margens inferiores. Também no mês, nesse trimestre, foi o início do reembolso de empresas aéreas, que se começou agora, e que apuramos algumas implicações que vou explicar em um momento. Eu gostaria de ressaltar dois pontos que são muito importantes para a gente ter em mente para o futuro. Quando começou a pandemia, a gente tinha 1,6 bilhões de reais de contratos a embarcar, que têm sido trabalhados durante esse período para remarcação, reagendamento, daí por diante. Uma coisa que é importante, e o que a gente obviamente não conseguiu remarcar até hoje, nós emitimos cartas de crédito, e a velocidade de utilização dessas cartas de crédito está aumentando. Só para dar uma ideia, no quarto, terceiro e quarto trimestre do ano passado, tínhamos mais ou menos o equivalente a 130 milhões por trimestre de cartas de crédito que se tornaram viagens que foram marcadas remarcadas para o futuro. No primeiro trimestre foi 200 milhões e agora no segundo trimestre 250. Ou seja, em breve, esperamos aí que no máximo em 3 trimestres, mantidas as condições atuais de diminuição de restrições de viagens, provavelmente teremos todas essas viagens já remarcadas e reorganizadas e esse passado resolvido com o serviço executado, que é um tema bastante importante. Uma outra consideração, nós temos também, isso está dentro do nosso balanço, está bem claro essa definição, nós temos também 150 milhões de pedidos de reembolso que foram feitos para os clientes, que estamos aguardando, seja o reembolso da própria companhia aérea e a confirmação desse pedido proativamente. Nós temos contatado todos esses clientes e oferecendo novos opções de embarque ou opções para ele utilizar esse crédito no futuro. Então, essas solicitações também, de acordo com o calendário que temos, tanto de reembolso de aéreos e o nosso calendário proativo, devem estar resolvidos também nos próximos 3 a 4 trimestres, no máximo. E neste trimestre, também para tocar nesse ponto, nós apuramos uma perda com o processo de reembolso que começamos agora. O arcabouço legal da pandemia deu às companhias um bom prazo, então, a partir de abril, passamos a fazer o reembolso dos valores já recebidos após a confirmação com os clientes. Tivemos, em outras despesas operacionais, colocamos quase 30 milhões de reais, que foram mais ou menos 50% desse valor, são os FIIs e comissões, ou custos que estavam no nosso balanço como custos antecipados, não recuperados, uma vez que você cancela a viagem. E também, 50% desse valor são valores de diferença entre a expectativa do bilhete aéreo, que estavam na reserva, por exemplo, a margem estava lá dentro, que não é recuperada, e eventualmente multas, diferenciais de multas e por diante. Então, esses 30 milhões são outras despesas não recuperáveis, se devem realmente à execução, materialização dos reembolsos, e que devem continuar até o momento que eles voltem ao normal, uma vez que a gente espera que nos próximos trimestres eles não aconteçam. Nos próximos trimestres eles se esgotem e voltamos a uma situação normal, onde os reembolsos ou cancelamentos não geravam essas perdas relevantes e nem eram valores significativos dentro de uma operação normal da companhia. Na próxima página, eu só queria fazer alguns comentários rapidamente. Em termos financeiros, a companhia está dentro do que a gente esperava, o fluxo de caixa foi um pouco negativo, a geração de caixa de operação no trimestre, como esperado. A gente voltou, como o Leonel mostrou, voltamos a vender, então começamos a ter um pouco mais de consumo de capital de giro, mas estamos 100% dentro do esperado e mantendo os investimentos, tanto na transformação digital quanto nas iniciativas estratégicas. Uma delas, por exemplo, o programa de fidelidade, como o Leonel comentou. Na próxima página, rapidamente, nossa dívida líquida continua baixa, com uma folga muito grande com os covenants, sem ainda incluir a capitalização em curso, que já atingiu até a semana passada 454 milhões, e esses valores não estão aqui, foram valores recebidos no mês de julho e agosto. Então, a companhia tem a sua situação financeira, estrutura capital equalizada, com tranquilidade para sustentar o crescimento, como a gente já havia conversado diversas vezes. Focando um pouco na outra página do Brasil, como eu já comentei, o Brasil principalmente é onde tivemos a avaliação relevante de embarques, particularmente no B2C. Tivemos esses custos do processo de reembolso, sejam despesas não recuperadas ou valores de reembolso menores de bilhetes aéreos devido à margem não recuperada e algumas e multas ou outros ajustes, são os principais drivers. E o outro driver importante, se puder mudar na página 16, com relação à margem, a margem do B2C foi bastante afetada no trimestre por duas razões. A primeira razão é que nós tivemos por volta de 35% de embarques de vendas realizadas pré-pandemia, com um take rate muito inferior ao take rate que a gente tem visto nos negócios hoje. Isso é bem maior do que a gente viu no primeiro trimestre e deve continuar acontecendo por pelo menos 2 ou 3 trimestres até que a gente esgote essas reservas que estão ainda a remarcar ou já remarcadas. E um outro efeito é que nós tivemos um ajuste de R$ 15 milhões. Esse é um one-off no resultado. Uma vez que começamos a apurar, a receber das companhias aéreas os valores de reembolso, e aí os que foram executados no trimestre já estão no resultado, né? Que é a diferença entre o valor reembolsado que a gente tinha esperado. Nós tínhamos, para valores serem reembolsados no futuro, temos um ponto a receber, que nós ajustamos com essa perspectiva correta entre o valor que estava de face e o valor real que será recebido no futuro. Esse é um ajuste de um ativo a receber que fizemos no trimestre de R$ 15 milhões, que se não tivesse ocorrido, levaria a margem do B2C a 10,2 milhões, que é uma margem bastante razoável e está um pouco impactada pelo mix de embarques de vendas de reservas vendidas pré-pandemia. Passando para a Argentina, fazer um rápido comentário, foi um ótimo trimestre, tanto do ponto de vista de vendas, tem um evento chamado o Hot Sale do mês de maio foi muito importante. A Argentina estava com fronteiras abertas para os Estados Unidos, então o turismo de vacinas gerou um volume muito grande. E a gente vem reduzindo custos consistentemente com a unificação dos negócios da Argentina. Então foi um trimestre bem bacana, chegamos a um nível até um pouquinho acima do break-even, muito positivo. Ainda temos cuidados com relação ao futuro, uma vez que as restrições voltaram com um pouco mais força no terceiro trimestre, mas o segundo trimestre mostra uma situação bem mais saudável para os nossos negócios na Argentina. Bem, finalmente, eu não sei, Leonardo, se você quer fazer alguns comentários. Temos a última página sobre segundo semestre, antes de entrarmos na
Eu acho
sessão de.
importante, eu agradeço, acho que é importante a gente abrir perguntas. Eu só quero antes dizer que a gente está retomando uma série de novos negócios com muita preferência de produtos. Um dos exemplos, hoje mesmo o governador anunciou 100% de capacidade no autódromo da Fórmula 1, graças ao avanço da vacinação, e nós somos muito beneficiados por isso, porque a gente é a empresa que vem, que tem as vendas para esse negócio. Então, da mesma forma, a gente tem hoje muitas exclusividades, como Rock in Rio, Copa do Mundo ano que vem. Isso tudo são vendas que vão nos posicionar de uma forma muito competitiva no mercado. Então, eu acredito que a gente tenha aqui, graças à vacinação, um ambiente muito novo. Junta isso com a nossa capacidade de ser uma empresa que está com toda a sua capacidade operacional e financeira montada, e, portanto, com certeza a gente vai ter muito benefício. Eu prefiro abrir para perguntas, estamos 100% à disposição para qualquer dúvida, por favor.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digite asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Olivia Petronilho, Banco JP Morgan.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Primeiro, se vocês pudessem dar um pouquinho de visibilidade para a gente de como está vindo essa evolução de bookings, acho que tanto no B2B quanto no B2C agora no terceiro trimestre. Vocês comentaram, né, que em junho a tendência já era bem melhor do que a da média do trimestre. Então, eu queria ver como é que está agora no terceiro tri. E a segunda é quanto ao take rate, né? Então, vocês comentaram que as vendas antigas tinham um take rate 10 pontos menor do que as vendas novas. Queria entender o quanto desse take rate maior das vendas novas vem de um mix de doméstico, de um mix de talvez menos aéreo e mais hotel, e o quanto vocês acreditam que vem das iniciativas novas de precificação que vocês estão implementando. Obrigada.
Olivia, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado pelas suas perguntas. Com relação ao terceiro trimestre, eu já mostrei números aqui, o número de julho, né? A gente fez em julho um crescimento comparado com pré-pandemia já chegando em mais de 80%. Em agosto, olhando o mercado doméstico, ou seja, aquilo que a gente pode vender e que está funcionando, a gente está com vendas acima de 90%. Este trimestre, seguramente, o terceiro trimestre vai ser o melhor trimestre desde a pandemia. Ele vai superar em vendas o que aconteceu no último trimestre do ano passado, sem nenhuma dúvida. E tudo que a gente está vendendo está, já partindo para a sua segunda pergunta, com um take rate muito positivo. O take rate de vendas novas no nosso negócio do B2C permanece acima de 14%. No nosso negócio do B2B, ele está girando em torno de 6,5% a 7%, 6,5%, que são números muito apropriados para o segmento. Isso tudo posto, se você olhar só vendas novas, o nosso take rate fica sempre acima de 10%, 11%. E à medida que a gente vai eliminando a carteira antiga, a gente vai gerando consistência de que volta para margens muito positivas. E além do mais, conforme Maurício Montilha mostrou, acabando com os reembolsos, né? Os nossos riscos de reembolso estão diminuindo. A gente montou uma central, um anti-attrition muito forte. A gente tem trabalhado muito para que o cliente não use o reembolso, para que ele reembarque, né? Para que ele remarque a viagem. E isso tem trazido coisas muito positivas, até porque também, como as viagens estão voltando, as pessoas começam a ter opções para usar seus créditos em vez de simplesmente pedir um reembolso. Todo mundo quer viajar e isso tem nos ajudado sobremaneira. Nesse sentido, eu acho que quando a gente olha para o ano que vem, ainda mais com a implantação dos modelos de precificação dinâmica, a gente conseguirá ter seguramente um take rate bastante sustentável e forte e saudável. Não sei se eu respondi bem suas perguntas, estou à disposição a qualquer outra dúvida adicional.
Não, Tati, mereço mesmo. Obrigada, gente.
Obrigado a você.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da plataforma de webcast e é de Fábio, da Safari Capital. Boa tarde. Na CVC Lazer, qual o nível de take rate para vendas novas? E qual foi o take rate das vendas pré-Covid ajustado pelo efeito de cancelamentos barra reembolsos.
Fábio, obrigado pela sua pergunta. Atualmente, a venda nova da CVC Lazer, o take rate é acima de 14%, tá? Toda a venda que está acontecendo nas últimas semanas, aliás, permanece esse ano inteiro acima de 14%. A segunda pergunta sua, o que é que acontecia antes? Vou pedir ao Montilho, ele tem um histórico melhor. Talvez ele possa nos ajudar aqui com a resposta mais adequada sobre o passado. Montilha, você pode ajudar, por favor?
Claro. Bom, as vendas do período anterior, nós estamos falando de vendas que foram realizadas aí no quarto trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020, onde a gente tinha um período passado pela a companhia, tinha passado pela Avianca, tinha passado pelo Nordeste, daí por diante. E fez uma série de reduções de preço muito elevadas, particularmente no mercado doméstico. E descontos de até 20%. Então, nós estamos falando de alta temporada do Nordeste, alta temporada de fretamentos, por exemplo. Então, as vendas desse período foram, particularmente para embarques no segundo trimestre, foram muito, muito abaixo do normal. Enquanto a companhia trabalhava com descontos aí de 3% a 5%, ela chegou a trabalhar em alguns produtos até 20%. Então, as margens, particularmente do doméstico, deste período, são margens muito baixas, que podem chegar até 10 pontos em alguns casos, aí ajustado pelas políticas comerciais, menos do que foi. Então, os reembolsos de devoluções, eles não afetam a margem, uma vez que, basicamente, os maiores custos dos reembolsos, como a gente está alocando em outras despesas do setor operacionais, eles são custos de você não recuperar, uma vez que você cancela uma viagem, os fees, ou não recuperar, por exemplo, as comissões pagas às agências, às lojas, por exemplo. Então, quando a gente fala que dá 10 pontos, isso já é ajustado pela prática comercial daquele momento.
A nossa próxima pergunta vem de João Andrade, Bradesco BBI.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu fiquei com uma dúvida apenas em relação aos créditos, os reembolsos. Poderia comentar, desses 156 milhões, 157, quanto já foi efetivamente reembolsado? Isso é a parcela total que ainda não foi? E, pelo que eu entendi, isso não faz parte dos 906 de créditos aí que poderiam eventualmente ser solicitado o reembolso ou, como o Leonel comentou, ter até iniciativa de reembarque para evitar esse efeito no caixa. E, em segundo, se pudesse comentar um pouco do take rate da Argentina, entendi que foi feito vendas no segmento de high-end. Onde vocês estão esperando que esse take rate chegue? Obrigado.
Eu vou pegar essa pergunta, Leonel, e se você tiver algum comentário, você complementa. Com relação aos valores que eu comentei, então vamos lá, 906 milhões está no nosso demonstrações financeiras, inclusive na nota que explica os contratos embarcados. Eles são reservas que foram confirmadas no passado e que a gente ofereceu uma carta de crédito, uma vez que ainda não conseguimos remarcar essas viagens. Essas viagens são viagens normais, muitas delas viagens internacionais, porque os destinos ainda não estão em sua maioria abertos. Então, tem uma concentração do saldo que está remanescente. Tínhamos 1,6 bilhões no começo da pandemia, e esse saldo não remarcado é de 906, e temos aí uma campanha de marketing super proativa, inclusive sugerindo transformações de crédito internacionais em viagens locais e daí por diante. Então, a gente tem trabalhado nisso e, como eu falei, a velocidade de transformações desses créditos do passado em reservas, né, ou confirmação de reservas com data, claro, uma viagem específica, aumentou bastante nesse trimestre. O que não só pelas ações nossas, mas obviamente pela melhoria do cenário e mais confiança dos consumidores em marcar uma viagem para o futuro. Então, a gente espera que esses créditos, nosso plano é que eles se transformem em viagens, né? E seja uma viagem original, seja uma nova viagem, do qual a gente está oferecendo para eles. E como o Leonel comentou, com a vacinação e com a melhoria dos cenários, é bem provável que a aceleração que a gente está vendo de transformar cartas de crédito em viagens marcadas tende a se acelerar, que é muito positivo para o negócio. Os 156 milhões também estão lá como um contrato a embarcar, que foi solicitado um reembolso, né? O cliente expressou a intenção. Se olhar o calendário, se o reembolso fosse feito, seria nos próximos 3 trimestres. E também para este grupo, nós temos uma célula, né, e uma atividade muito forte na companhia, que nos últimos semanas gerou um resultado de 20% de reversão de cancelamentos, em que a gente também está oferecendo para esses clientes, não cancelar sua viagem, transformar isso em créditos e muitas vezes já com alguma recomendação de viagens, ou de pacotes ou de oportunidades para os próximos meses. Então, eles devem, de acordo com o calendário que existiam de receber isso das companhias aéreas, deve se esgotar em 3 a 4 trimestres, mas aí o último trimestre é um resquício muito pequeno. Entretanto, a gente também está trabalhando proativamente, para oferecer para esses clientes outra alternativa do que o reembolso, que muitas vezes não é integral, uma vez que em muitos casos tem reduções relativas a multas e outros aspectos que não são retornáveis, tá?
Perfeito. E sobre o que é isso da Argentina, poderia comentar um pouco?
O take rate. João, eu vou comentar. João,
Por favor, Leonel.
Leonel, eu vou comentar sobre a Argentina. Primeira coisa muito positiva da Argentina, a gente conseguiu iniciar a integração entre os negócios. A gente ainda tem dos 3 negócios, um cujo acordo com o sócio foi finalizado, mas ainda está para ser assinado, que é a Ola, que é o menor negócio. A Almundo e o Grupo Biban já estão em processo muito avançado de integração, que está nos possibilitando uma redução de custos e um aumento de eficiência muito positivo. E a gente está implantando na Argentina, obviamente, uma cultura nova de margem, coisa que não havia, né? Assim como muitos negócios do Brasil também, isso não havia antes, e não simplesmente vender por vender. Nesse sentido, os incentivos e o direcionamento têm feito com que o take rate comece a dar frutos. O que aconteceu nesse trimestre foi um salto de take rate. Foi colocado aqui como ponto de destaque a alta renda da Argentina. Lá nós temos uma operação, a Biblos, que é muito focada na alta renda, é um negócio mesmo, uma boutique de alta renda, e que foi razoavelmente ajudada nesse trimestre porque os argentinos, diferentemente de nós brasileiros, podiam entrar livremente, óbvio, desde que com seus vistos, mas podiam entrar livremente nos Estados Unidos para tomar vacina. E, portanto, os voos entre Buenos Aires e Estados Unidos saíram todos muito cheios, lotados, com preços muito altos. E a gente talvez tenha sido a empresa que mais usufruiu disso, que mais direcionou essas vendas dentro do mercado. Só não foi melhor porque o governo argentino limitou a quantidade de voos, não abriu para novos voos. Mas os argentinos, de um modo geral, de alta renda, todos se vacinam nos Estados Unidos, né, sem ter que fazer quarentena. Isso ajudou, mas independente deste processo, o que passa é que a gente está muito estruturado lá atualmente para manter um take rate também sempre mais alto, diferentemente do padrão anterior. Eu estou confiante de que a gente vai ter na Argentina um negócio, talvez um negócio menor no sentido de distribuição, mas bem mais sustentável no futuro. A gente pode sim, no futuro, quando se abrir de novo o fluxo entre Brasil e Argentina, a gente vai ser a empresa talvez mais bem posicionada para servir esse fluxo para ambos os países. E o fato de ter uma base na Argentina forte, com empresas de primeira linha, vai nos trazer muito diferencial competitivo. Obrigado, João. Estou à disposição.
Obrigado, Leonel. Obrigado, Maurício.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da plataforma de webcast, é de Carlos, da Times Money Journal. A CVC tem planos para explorar canais digitais, visto que a pandemia acelerou o uso da tecnologia?
Carlos, Leonel, muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, a gente tem muito mais do que um plano, a gente tem colocado muito na prática. Vamos lá. Primeira coisa fundamental é que não adianta você ser digital e não conhecer cliente. Aliás, quanto mais digital você é, mais você precisa conhecer profundamente seus clientes e ter capacidade de influenciá-los no universo da venda remota. Por isso que, nesse sentido, a gente fez esses altíssimos investimentos na construção do nosso data science, né? O nosso data lake com muita ciência. Eu mostrei aqui que já chegamos em 22 milhões de clientes contactáveis do mundo digital. Com isso, a gente começa a seguir clientes e influenciá-los de forma remota, mesmo e principalmente durante as suas viagens. E aí tem um plano gigantesco de conhecimento e de influência. Nós estamos usando, inclusive, softwares de primeiríssima linha, assim como a Amazon e a Netflix usam, para conhecer profundamente o hábito e fazer as melhores ofertas para cada cliente. Associado a isso, uma precificação algorítmica, muito inteligente. Em paralelo, a construção das plataformas digitais segue num ritmo muito forte. Só no último trimestre, nós fizemos 30 entregas de melhorias digitais. E destaquei aqui que a gente criou os aplicativos todos agora numa nova plataforma. Esses aplicativos nos permitem acrescentar e agregar uma série de novos serviços, de modo que o nosso aplicativo não é mais só transacional, ou melhor, ele vai deixar de ser só transacional e vai ser um aplicativo de serviços. Em breve, por exemplo, o cliente vai poder fazer até check-in de hotel dentro do aplicativo. Ainda dentro dessa modernidade, nós estamos implantando plataformas de conteúdo muito fortes. Somente acrescentando na sua pergunta, a pandemia de fato trouxe uma aceleração dos processos digitais. Eu gostaria só de lembrar que no mundo de turismo, este é o único negócio que não é o produto que vai até você, é você que vai até o produto. Portanto, nós fomos muito afetados na pandemia, mas o fato de a gente ter um diferencial também competitivo imenso da presença física está nos trazendo muita vantagem nesse momento. As nossas lojas estão cheias porque as pessoas querem mais orientação também, as pessoas querem um atendimento e seguramente a gente é a empresa que sai da pandemia mais forte do mercado, porque construindo cada vez mais o mundo digital e preservando o mundo físico e juntando os dois, isso no futuro vai nos trazer uma vantagem imensa. Acho que eu espero ter respondido sua pergunta. Eu estou à disposição. Pode ter certeza de que a transformação digital da companhia é um processo fortíssimo e que durante o ano de 2022 isso vai ser super consolidado. Nosso plano vai até o final de 2022 de ser uma empresa 100% digital em todos os seus processos, porque aí também contam os processos internos, né? Da unificação das agências, das empresas com seus back-offices. E também, mesmo nas lojas, toda a transação ser digital, desde de orçamento dinâmico até consultas através de QR Code em todos os produtos, e interação à distância com os clientes, mesmo no momento que o cliente sai da loja e continua ligado através das plataformas digitais. Agradeço a sua pergunta. À disposição. Muito obrigado.
A próxima pergunta, também da plataforma de webcast, vem de Tiago, da Privato. Como vocês veem o impacto da alta dos juros na venda de pacotes, na dívida da empresa e no capital de giro necessário na retomada?
Tiago, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, do ponto de vista da venda de pacotes, claro que juros menores favorecem muito. Por outro lado, a gente ainda tem juros administráveis, digamos assim. né? Nossos produtos de financiamento continuam firmes e todos operando. Portanto, não acho que até este patamar isso não vai trazer grande diferença nos volumes. Com relação à dívida da companhia e ao caixa, eu vou pedir ao Montilha para complementar, mas eu queria só fazer uma observação. Eu acho que o pior cenário possível sempre é de inflação descontrolada. Portanto, um aumento de juros agora pode ajudar bastante o futuro. Eu acho que a gente tem que ter, e o Banco Central tem demonstrado isso, independência e coragem para subir, se necessário, os juros para segurar a inflação, que isto sim é o pior tormento do ponto de vista da empresa ou dos clientes. Montilha, você quer complementar sobre o caixa e sobre a dívida, por favor?
Claro, Leonel. Primeiro, sobre a operação, eu acho o seguinte: a gente está preparado para lidar com isso, embora, do ponto de vista nominal, embora aumento da taxa de juros é importante, quando você coloca isso dentro de um parcelamento para um cliente, ele acaba não sendo, em muitos casos, um valor relevante, tá? E nós temos trabalhado muito para cada vez oferecer para os nossos clientes, e vamos lançar ainda esse ano, novas modalidades de parcelamento com prazos maiores, inclusive com cobrança de juros, e que toda vez que você faz isso, você viabiliza que caiba no bolso do consumidor. Então, a gente não vê isso dentro dos patamares que se esperam com mudanças materiais do ponto de vista comercial, inclusive porque vamos aí oferecer parcelamentos maiores para os clientes com outras modalidades, outra equação. Então, isso não é tão importante neste momento, nesses patamares. Com relação às nossas dívidas, têm um impacto, CDI, nós somos basicamente CDI, entre 4,5 e 6,5, depende da série quanto é. Como eu já tenho dito, a gente em algum momento vai ter uma oportunidade com a retomada de mercado e revisar o custo da dívida. Então, a gente não vê isso como um burden, vamos dizer, um problema significativo no curto prazo, até porque a gente está 100% equalizado com caixa, capitalizamos já a empresa, então não tem um custo significativo mais alto. E a companhia tem total possibilidade, com a retomada dos negócios, de reequacionar também sua dívida a custos menores, que ela foi tomada na pior situação, né, enquanto a gente estava refazendo os financials da companhia, né, as demonstrações financeiras, e no meio de uma pandemia. Então, nesse ponto, também estamos muito tranquilos com o futuro de gerenciamento da dívida, mesmo com juros mais altos.
A próxima pergunta vem de Alexandre, da Rio Verde Investimentos. A elevação dos preços das passagens aéreas pode dificultar a comercialização de pacotes de viagens com preços acessíveis e que não afetem a demanda? Poderiam se utilizar de voos charters para contornar esse problema?
Alexandre, obrigado pela sua pergunta. Olha só, eu acredito fortemente que os preços vão subir por conta da procura. Com a demanda reprimida, os preços tendem a subir, sim. No final do ano, eu acho que a gente vai ter muita ocupação dos aviões e da rede hoteleira. Portanto, a gente vai recuperar bastante preços no Brasil. Isso tem um lado positivo, que é saudável do ponto de vista dos provedores. As companhias aéreas, obviamente, precisam recuperar sua saúde. E, do ponto de vista do nosso negócio, pode representar, como o ticket vai subindo, pode representar margens, volumes de margens maiores, não percentual, mas volumes maiores. Por outro lado, claro que tem um limite e temos que operar sendo muito criativos, de modo a facilitar a vida do cliente. Nós estamos com um nível de fretamentos de avião imenso, com mais de 50 mil assentos prontos para o final do ano. Aliás, o negócio de fretamento cresceu bastante em julho, e os números de vendas estão muito saudáveis no momento, todos inclusive com a margem muito boa, e também muito forte com o block charter, né? Quando a gente bloqueia um pedaço do avião para nós. Isso tudo faz com que a gente consiga ter preços mais, bem mais competitivos, e a gente opera nisso com todas as companhias aéreas. Eu acho que o ponto de atenção é por conta até que ponto vai. De qualquer forma, não acho que vai ser um gargalo este ano, simplesmente porque a demanda reprimida é tão grande que a gente, na minha opinião, continua achando que vamos ter um verão muito, muito forte de turismo doméstico. Muito forte mesmo. E as vendas sinalizam isso a cada dia. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Leonel Andrade para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir, Sr. Leonel.
Olha, eu agradeço a todos. Primeiro, eu quero registrar que não foi um bom trimestre. O fato da gente... A gente tem que reconhecer que a gente não teve um trimestre bom, mas, por outro lado, esse é um problema operacional. Não há nenhum problema estratégico, nem nenhum problema na estrutura da companhia ou do negócio, né? O que houve foi, claramente, uma queda substancial de pessoas utilizando viagem por conta da segunda onda da pandemia. Coincidiu com um ano de pandemia, quando, de acordo com a lei, de acordo com as medidas do governo, a gente tinha que devolver dinheiro daqueles que tinham solicitado. Então, a gente acumulou vários trimestres para uma devolução de recursos, ao mesmo tempo em que os embarques caíram substancialmente. A notícia muito positiva é que isso passou. Claro que a gente ainda tem recursos a devolver, mas como os embarques têm crescido sobremaneira, nós vamos ter o terceiro trimestre, como eu falei, muito forte, retomando muito. Eu acredito que a gente vai ter uma visão de futuro muito melhor. As margens das vendas novas continuam muito altas, as safras, né, digamos assim, são muito positivas, as safras novas. Nós acabamos de fazer a aquisição da VHC, portanto, a gente está cada vez mais em charge nas nossas operações, e a gente vai ter, sim, um diferencial competitivo enorme com esse negócio. Eu agradeço a confiança do Marcelo Coppel de se integrar ao negócio. O Marcelo Coppel é reconhecidamente uma pessoa de alto conhecimento do mercado e que vai nos ajudar muito também no negócio de meios de pagamento, porque o futuro vai ter que passar por aí. E principalmente numa empresa única como a nossa, que tem milhões e milhões de clientes na sua carteira de relacionamento. Portanto, a empresa está altamente 100% operacional e com alta capacidade financeira para operar. Nós não desmontamos nada. Nós estamos colocando muito produto novo, coincidindo com toda a retomada. Eu tenho convicção de que nós vamos ser protagonistas da retomada do turismo do Brasil e beneficiados por isso, uma vez que a gente conseguiu manter nossa capacidade de investimentos com todo o suporte dos acionistas da companhia. Portanto, eu vislumbro um futuro muito bom de recuperação e de consolidação da empresa como líder do mercado. Eu agradeço a todos. Podem ter certeza que estamos aqui por longo prazo e de forma muito comprometida com esse futuro, e as coisas vão melhorar substancialmente, a despeito desse trimestre não muito satisfatório. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Podem ter convicção de que vamos melhorar bastante. Muito obrigado a todos.
A teleconferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.